Nunca foi tão necessário na história da humanidade nós invocarmos as energias superiores. Nunca foi tão necessário que os seres mais conscientes se dedicassem a isto. Porque praticamente quase todas as atividades do homem estão voltadas para a vida material, a vida na matéria. De forma que o canal de contato com as energias suprafísicas, além do plano físico, hoje é essencial. O que está no plano suprafísico determina o que acontece no plano físico. E o plano físico está povoado pela humanidade, e a humanidade, com o seu livre-arbítrio, desorganiza o plano físico naturalmente, normalmente. De forma que o serviço hoje, um dos serviços mais fundamentais, é esta invocação, é este trabalho de invocação. Nós estamos invocando conscientemente ou inconscientemente. Vamos ver um caso de invocação inconsciente. Quando um ser humano está numa dificuldade extrema, quando um ser humano está com uma dor muito forte, quando um ser humano está numa situação muito dolorosa que ele não consiga resolver, inconscientemente ele invoca. E conscientemente ele invoca quando quer ou quando sabe que pode fazer isto para atrair situações favoráveis ou para atrair energias que venham a colaborar na sua tarefa evolutiva. Quando o ser humano invoca conscientemente, ele usa métodos que são considerados rituais, como por exemplo a oração, como nós vamos ver logo em seguida. Então, esta oração que o ser humano faz conscientemente, isto é um ritual para ele formar um canal de contato com as energias suprafísicas. Na oração, existem graus, isto é, o ser humano pode estar invocando para ele, então isto seria uma oração egoísta. Egoísta porque é do ego, porque é para ele. Ou ele pode estar invocando altruístamente. Ele pode estar invocando para formar este canal, para colaborar na ligação entre o alto e a terra. A correta invocação é um estabelecimento de uma sintonia com níveis de existência mais sutis. Então, se você está pedindo, chamando por algo não sutil, por algo que tenha uma existência nos planos inferiores ou nos planos materiais, nos planos emocionais, isto não é considerado invocação no sentido espiritual. A invocação é quando você estabelece esse canal com os níveis sutis, com os níveis superiores, chegando até, em certos casos, a tocar mundos sublimes. De forma que nós podemos tocar mundos sublimes, podemos tocar planos sublimes de consciência, invocando. Porém, neste caso, invocando sem nada querer para si, simplesmente trabalhando este canal. E este tipo de invocação, este tipo de contato, este tipo de busca de comunicação com esses planos sutis, com esses planos sublimes, isto diviniza a vida concreta. De forma que a vida concreta, esta vida material, pode também ir sendo divinizada. Ela pode ir se preparando para um outro estágio. Ela pode ir se preparando para um estágio transmutado. E quem colabora para isso e quem ajuda a construir isso são aqueles que invocam. Mas que invocam neste sentido. A hierarquia espiritual do planeta tem como tarefa invocar. E a hierarquia invoca desta forma. A hierarquia invoca apenas firmando a sua sintonia com níveis cada vez mais altos. Mas na hierarquia espiritual, nenhum faz isso por si e nem pela própria hierarquia. A hierarquia espiritual faz isso por fazer. Faz isso porque está ali para fazer, existe para fazer. E isto é um estado de consciência muito avançado e que nós teríamos que buscar, teríamos que imitar. Porque à medida que nós, como seres humanos, vamos conseguindo este canal, nós, como seres humanos, vamos conseguindo esta linha de contato com os mundos internos, com os mundos sublimes, com os planos suprafísicos, a hierarquia espiritual vai se elevando e vai fazendo contatos maiores, obviamente, em benefício do planeta, em benefício da humanidade. Então é como se esta atividade da invocação fosse uma corrente e cada grau de consciência é um elo desta corrente. E é preciso que os elos humanos, que os elos físicos desta corrente façam este trabalho de uma forma altruísta e não egoísta, que é para que esta corrente vá subindo e para que os que estão mais livres de egoísmo possam trabalhar, possam funcionar em nível mais elevado. E nisso está um processo energético, não só do planeta, mas de todo o sistema solar. A invocação foi degradada pela humanidade. Quando a humanidade começou a fazer magia, então a humanidade distorceu o conceito de invocação e começou a fazer invocação como se não bastasse em benefício próprio, começou a fazer invocação para o mal dos outros. De forma que a humanidade degradou esta atividade. A invocação deve ser resgatada. E nesta época de resgate, neste ciclo do resgate da Terra, do resgate da humanidade, neste ciclo, a invocação deve ser resgatada. Nós teríamos que invocar para resgatarmos isto, para equilibrarmos toda a magia que foi feita na superfície desta terra. À medida que o homem vai despertando para a intuição, à medida que ele vai despertando para o mundo intuitivo, ele sente necessidade de invocar, mas aí já num sentido diferente. Quando a intuição começa a despertar no homem, no ser humano, quando ele invoca intuitivamente, ele se conecta com o sistema de comunicação do cosmos, ele se conecta com os espelhos. Para nós invocarmos as energias superiores, para nós invocarmos as energias suprafísicas, nós precisamos de alguns requisitos. E aqui está o nosso estudo. Nosso estudo está centrado nestes requisitos. Porque desenvolvendo estes 7 pontos, nós estaremos muito mais em condições de invocar de forma pura, de invocar e de irmos nos coligando, de irmos nos aproximando da vibração desses níveis espelhos, desses sistemas de comunicação do cosmos. E isto, nesta época, está à disposição da humanidade. Só que a humanidade precisaria equilibrar um pouco mais a sua real invocação, que é esse movimento para as alturas do cosmos, e não deixar que o seu movimento contrário para a terra, para o chão, para o material, para o humano, o denso, suplantasse isto. Nós precisaríamos aprender a equilibrar esse trabalho. E ao mesmo tempo que atraímos aquilo que é necessário para a nossa vida sobre a terra, por causa disto, por causa desta necessidade que o homem tem de sobrevivência, porque o homem se condenou a sobreviver lutando, fazendo esforço, ele se condenou a isto. De forma que nós não teríamos que deixar que isto suplantasse e tomasse o lugar da invocação sublime, da invocação na direção contrária. E para que nós possamos encontrar este equilíbrio, e para que nós possamos estar, mesmo encarnados, invocando corretamente, corretamente porque o nosso ser interior, a nossa alma, a nossa realidade interna, não tem necessidade daquilo que nós invocamos aqui no mundo. O nosso lado interno, que é a maior parte do nosso ser, tem necessidade da invocação sublime, não desta aqui. Desta aqui, quem tem necessidade é o corpo astral, é o corpo mental. Mas todo o resto do ser está para invocar os níveis superiores, está para invocar os mundos sublimes, as coisas transcendentes, a vida suprafísica. E nós estamos num ciclo planetário, estamos numa etapa da evolução humana de reconhecer isto, de reconhecer e de realmente assumir esta invocação, esta vida invocativa. Então, os requisitos que nós humanamente teríamos que trabalhar, teríamos que cultivar em nós, são a imparcialidade. Porque se nós não formos imparciais, nós não temos um contato correto nem direto com a energia pura. Porque a energia pura é imparcial. A energia pura é a essência da imparcialidade. A energia pura não escolhe nenhum de nós para descer. Ela é totalmente imparcial. Esta energia pura é a verdadeira mãe, só que a mãe cósmica. Então, esta imparcialidade, esta disposição para amar a tudo, para servir a tudo, para não estar escolhendo o que amar, o que servir, isto é fundamental para que a invocação seja correta e para que a invocação possa atingir níveis mais elevados. O segundo ponto é o desapego. Mas aqui, se você já está invocando imparcialmente, se você está invocando imitando a mãe cósmica, se você está invocando imitando o que nós chamamos de Taikuma, então você já tem um certo grau de desapego. Desapego por aquelas coisas que a humanidade normal está apegada. Mas o desapego aqui, nesta invocação sublime, é o desapego pelo próprio trabalho de invocar. Percebe como isto vai ficando puro? Como isto vai ficando nítido? Como isto vai ficando claro? E se nós nos desapegamos do próprio ato de invocar, se nós conseguimos invocar de forma desapegada, nós começamos a colocar compaixão neste trabalho. Porque a compaixão só vem quando você está desapegado. Isto que as pessoas chamam de compaixão aqui na Terra, isto é uma forma de compensar a si mesma. Então diz que tem compaixão dos outros. O que eles têm é dó de si mesmos. Isto é o que eles têm, não compaixão. Porque quando se tem compaixão, se é desapegado de tudo. E a compaixão, no sentido da invocação espiritual, esta compaixão é por tudo que existe. Porque tudo que existe, só pelo fato de existir, já se limitou. Porque o que realmente não está limitado, não existe aqui. Está lá nos planos imateriais. Veja como os nossos corpos mental, emocional, astral, corpo intuitivo, passa a vibrar de outra maneira. Como esses corpos passam a contatar essas realidades suprafísicas de outra maneira. Mas para isso, nós precisamos invocar. Precisamos aprender a invocar. Invocar até que comecemos a invocar naturalmente. E aí poderemos observar o que vai surgindo desta invocação. E o que vai surgindo desta invocação é tudo aquilo que deve surgir numa nova vida, num novo planeta, numa nova humanidade, num novo padrão. Isto precisa ser invocado, isto precisa ser trazido do alto, isto precisa ser trazido dos planos onde não há ego, onde não há apego, onde não há preferências. E depois, nós estamos aqui entregando todo o próprio querer à consciência única. Então, se entregamos esse próprio querer à consciência única, se a consciência única aceita a nossa oferta, então nós estamos invocando muito naturalmente, mesmo sem perceber, porque é a consciência única que está agindo em nós. E quando nos lembramos de nós nesta invocação, quando naqueles momentos de distração, lembramos que nós estamos naquele trabalho invocando, imediatamente entregue este trabalho à consciência única. Faça uma entrega. Faça uma entrega do que você está fazendo naquele momento, do que você está vivendo. Faça uma entrega das suas dificuldades, das suas fraquezas. Faça uma entrega do que você não está fazendo como gostaria. Faça a entrega de tudo. E aí você estará invocando passos evolutivos, mas não por ambição, pela própria invocação que já está instalada em você, pela própria invocação que se instalou em você, que ficou em você. E aí você tem que ter fé que aquilo tudo é assim e que aquilo tudo está acontecendo. E nesta fé nós sentimos aquilo que as pessoas chamam de vazio. E nesta fé nós sentimos este vazio. Nesta fé nós sentimos essa espécie de vácuo, esse vácuo que não incomoda, este vácuo que não mexe em nada. Então aí nós estamos com a invocação correta, estamos com a invocação perfeita. E é esta invocação, é isto que se instala, isto é o que é o canal para criar realmente na Terra coisas novas, criar realmente na Terra coisas que ainda não havia sido manifestado. Quando estamos trabalhando de forma adulta no caminho espiritual, nós estamos procurando esta interação, estamos procurando fazer esta invocação, estamos procurando isto. E se nós nos mantivermos bem tranquilos, bem fiéis, se nós nos mantivermos atentos a estes itens, a estes 7 itens, nós vamos ver que as coisas vão acontecendo em nós e fora de nós, sem que haja tendências emocionais ou mentais nossas, sem que haja tendências pessoais, humanas, egoístas. É possível viver isto. É possível. É possível experienciar esta vida. É possível estar na vida desta maneira. É possível estar na vida física desta maneira, independentemente do que se passa nas células, como células físicas. Mas na nossa consciência, realmente se está simplesmente invocando. No princípio chamando, formando o canal. E depois sendo esse canal. Sendo esta linha através da qual as coisas do alto começam a fluir. As coisas do alto começam a descer. Começam a manifestar aqui. Então, nós estávamos falando de imparcialidade, desapego, compaixão, entrega do próprio querer à consciência única, abertura incondicional do próprio ser ao trabalho dessa consciência, a determinação de estar dando esses passos evolutivos e a fé. Se isto vai se instalando, muito poder pode fluir através de nós. Mas como durante a invocação houve uma certa purificação, quando este poder começa a descer, este poder de manifestar aquilo que é o plano evolutivo, esse poder vai encontrando os nossos canais mais limpos. Então é nesse sentido que dizem os textos sagrados que o plano evolutivo para ser manifestado depende do homem. Se a humanidade não for canal, o plano evolutivo não manifesta aqui na superfície da Terra. E claro que não se vai pretender isto de toda a humanidade, e nem da maioria da humanidade. Isto é para aqueles que realmente perceberam que não tem outra coisa a fazer na vida. Então, quando se começar a perceber que coisa estranha, para que que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo? Eu não tenho um motivo. Eu não tenho um estímulo como tinha. O que é que está acontecendo comigo? Você invoque a luz da sua alma. Invoque a luz do seu espírito. Que nessa luz venha a compreensão do que você é, de onde você está, do que você está fazendo. Porque nós começamos esta atividade através da invocação sem perceber. Nós vimos no início que existe uma invocação inconsciente. E nós vamos entrando nisto sem perceber é através das nossas dores. Porque esta humanidade, se não for através da dor, não vai, não. E quem já resolveu ir é porque passou pela dor e foi na grande dor que ela resolveu ir. Então, nós que já somos responsáveis pelo próprio caminho, nós que já caminhamos voluntariamente, chegamos a isto porque já passamos por esta dor terrível, que a maioria está passando agora, como vocês leem no livro da vida, no livro do mundo. Vocês estão vendo em todos os continentes da Terra a dor que existe. Então, isto é uma humanidade que ainda não está no ponto de manifestar o plano evolutivo, que está se preparando, mas através da dor. Dor pela qual aqueles que assumiram já passaram. Nós podemos considerar a oração uma forma de invocação. E na oração, na prática da oração, oração é uma prática livre, não é? Cada um ora como sente, cada um ora como quer, cada um ora como pode. Então, a oração é uma prática livre. E na oração, nós estamos criando um estado positivo e receptivo para tudo isto. A oração é um trabalho básico. A oração é um trabalho inicial. A oração é o alicerce para que dentro de nós vá criando um clima, vá criando um estado. Vocês veem que muitas coisas que foram faladas até agora pareciam longe de vocês, outras mais perto. Mas o caminho para essas coisas não ficarem longe, o caminho é a oração. O caminho é você orar. E neste momento, o trabalho de oração está bastante amplo, está bastante arejado. O trabalho de oração vai desde as frases que nós podemos usar até a oração silenciosa. De forma que o trabalho da oração está bem amplo. A frase proposta, por exemplo, para o período no qual está incluído o dia de hoje, veja qual é. Infinito poder, sustenta-me. Infinita sabedoria, ilumina-me. Infinito amor, enobrece-me. Veja que vocês estão com tudo na mão. Quando você se recolhe e quando vocês, na correta atitude, se conectam com o que é positivo dentro de você, isto é oração, não? Isso está no campo da oração. Você está conectado com o que é positivo dentro de você, você está naturalmente irradiando isto. Então você começa um trabalho de radiação, é na prática da oração. É ali que você entra no caminho de começar a irradiar. Então é muito básico este trabalho. E se a pessoa oferece toda a sua atividade como oração, não só o ato de orar, ela vai ficando imbuída da oração, ela vai ficando treinada na oração, e de repente ela começa a sentir falta da oração. O orante, a uma certa altura, sente falta quando não está orando. E quando ele sente falta porque não está orando, aí ele começa a orar enquanto faz outras coisas. Só aí, hein? Não antes. Porque as atividades nos distraem muito. As atividades externas nos distraem tanto que durante as nossas atividades nós até esquecemos de oferecê-las. Nós vamos contabilizando todas as nossas atividades, vamos fazendo contas com aquilo que estamos fazendo, vamos conscientemente criando os nossos créditos. Mas se você começa a orar, se você começa a orar, você começa a sentir isto. E é aí que você passa a orar enquanto age. Isto você aprende na oração. É o caminho. Isto é o caminho para todos. E essa oração, quando é pura, começa a ultrapassar os níveis externos. Ela deixa de ser uma voz falando, ela deixa de ser um canto cantando, ela deixa de ser uma frase lida. Ela começa a ser espontânea. E nessa espontaneidade, ela vai subindo, ela vai se elevando, ela vai encontrando planos sutis, mais rarefeitos. Tudo isto é o caminho da oração. E a invocação começa no meio de tudo isto. E a invocação começa a nos tomar. Porque todo o cosmos não é só matéria. Existe o cosmos material e existe o cosmos interior. E o nosso plano divino, o nosso nível mais interno, o nosso nível mais imaterial, ele é do cosmos imaterial, ele é o do cosmos interno. É lá que ele está, é lá a sua casa. E estamos invocando naturalmente. Estarmos vivendo a invocação. Vida e invocação. Ou vida e invocação. Viver invocando.